Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, já estamos aqui. Eu, o doutor Demetrios, Mona Lisa, com a sua elegância. O prefeito Geraldo Júlio. Prefeito, eu sei que o senhor quer falar só de carnaval, mas é impossível, diante das chuvas que a gente viu em São Paulo, do que aconteceu em Minas, Rio de Janeiro, é impossível não lhe perguntar se não lhe dá um frio na espinha quando o senhor vê essas coisas acontecendo por lá. E a informação da APAC de que nós estamos num momento de expectativa para a chuva.
Geraldo, bom dia Geraldo Freire, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Demetrios Montenegro, um prazer estar com você aqui no debate, bom dia Mona Lisa Dourado está aqui com a gente também. Primeiro, Geraldo, antes de falar aí desse frio na barriga, hoje é Dia Mundial do Rádio.
Dia Mundial do Rádio.
Então a gente não pode estar aqui no seu programa e não parabenizar todos os jornalistas, radialistas
bate
aí. Parabéns a todos os radialistas em seu nome aí, né? Parabenizar a todos, Dia Mundial do Rádio, o rádio que cumpre um papel essencial na sociedade, fundamental, né, de estar junto da população o dia inteiro, o tempo inteiro. Sempre foi assim, né? As pessoas, para assistir televisão, tinham que ficar em casa. Com o rádio andava com você, anda com você, e o rádio sempre cumpriu um papel muito importante. Aliás, em dias de chuva, nas grandes cidades, sim, o rádio cumpre um papel fundamental de informar a população. Mas veja, sobre a questão das chuvas, a gente está, inclusive, com a antecipação da Operação Inverno, né? Foi lançada ontem a Operação Inverno, com todas as ações que são realizadas de prevenção a cada ano para a chegada do inverno, né? Esse ano eu já inaugurei várias obras definitivas de barreiras, né? Desde janeiro para cá, muitas foram inauguradas. No ano passado a gente fez 120 obras de parceria na cidade. Esse ano tem 300 obras de parceria acontecendo nesse momento, né? Tem as obras feitas também pela URB, que são obras maiores, né? Obras de peso, né? Que a gente está também realizando. Mas tem as ações de prevenção, sobretudo tocadas pela Defesa Civil, mas são milhares de pessoas envolvidas. Por exemplo, ontem à noite, quando saiu o alerta, a gente tem uma equipe muito grande que é mobilizada. Essa equipe mobiliza várias secretarias, né? Todo o pessoal da Defesa Civil, de todas as regionais, a Guarda Municipal, pessoal do Trânsito, mobiliza a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social. Tudo é mobilizado quando sai um alerta desse, para, em caso de vir uma chuva realmente muito forte, a Prefeitura poder atender e minimizar os prejuízos que acontecem. O principal de tudo, Geraldo, o principal de tudo, é a gente salvar vidas, né? Salvar vidas. Então, assim, a gente sempre faz aí um apelo muito forte, e a gente sabe que não é simples, não é fácil, mas fazer um apelo muito forte aos moradores de área de risco, que quando sair o alerta dado pela APAC, não ficar em área de risco, porque o mais importante de tudo é salvar vida. A gente esse ano vai fazer mais de 50 mil vistorias, né? Vamos colocar lona em todos os pontos de risco da cidade. Já iniciou desde o dia 1º de fevereiro. Somente para esse mês de fevereiro são 3 milhões de metros quadrados de lona que são colocados, né? A parte de drenagem, a limpeza de canal, está tudo sendo feito. Inclusive a operação desse ano é maior do que a operação do ano passado. É uma operação de prevenção, é uma operação de tentar minimizar os prejuízos que a chuva causa. Esse ano é um ano que parece diferente, né? Porque a gente viu São Paulo, o que aconteceu. Aliás, Geraldo, a chuva de São Paulo foi uma chuva de 88 milímetros. Uhum. Nós já tivemos muitas chuvas maiores do que essa, né? No ano passado, em junho, nós tivemos uma chuva de 174 milímetros. É mais do que o dobro a chuva que aconteceu lá em São Paulo essa semana.
Então, já que a gente está falando dessa questão da infraestrutura, para além da questão dos morros, que é a mais preocupante, que tem que se colocar de fato essa atenção, como o senhor está dizendo, e ainda por cima, né, pedir às pessoas também que saiam no momento de chuva, como é que fica a questão da drenagem das ruas e da recuperação dessas próprias ruas, que causam toda uma imobilidade da cidade, principalmente no momento de chuva? A gente já tem um trânsito bastante complicado. Ontem, por exemplo, né, com um protesto, foi um dia de caos absoluto na cidade. Com chuva, isso potencializa.
Tem razão, importante esse ponto.
Quais são os cuidados em termos de, né, da drenagem?
Na passada a gente lançou um programa de 30 milhões de reais de recapeamento de vias, né? Você sabe que a pauta de buraco na cidade já foi uma pauta que rodou muito, né? Já há alguns anos não tem mais essa pauta de buraco no pavimento da cidade, né? Embora a gente esteja permanentemente tratando, mas semana passada a gente lançou um programa de pavimentação, de recapeamento, de 30 milhões de reais para alcançar 50 vias, 23 corredores de ônibus e 1 milhão de passageiros todos os dias, né, nesse programa de recapeamento que a gente lançou agora no início de fevereiro. A parte de drenagem e limpeza dos canais. São 99 canais que o Recife tem. A gente limpa todos os canais da cidade todos os anos. Alguns deles, duas vezes, são limpos. Um investimento de mais de 7 milhões de reais só em limpeza de canais. Tem a limpeza de canaleta e tem as obras definitivas de drenagem também que são feitas, né? A gente fez uma obra importante agora na Zé Rufino, né? Vamos ver durante o inverno com as pancadas de chuva se aquela obra foi suficiente ou se ainda tem obras complementares a serem feitas do que estão lá. A gente já chegou a 100 obras de drenagem definitivas, por exemplo, na frente da reitoria da Universidade Federal, era um ponto muito crítico. Ali na Antônio de Góes, no Pina, também era um ponto muito crítico. Então a gente já fez mais de 100 obras de drenagem na cidade para melhorar. Agora, o mais importante, Monalisa, e aí eu queria reafirmar aqui, às vezes as pessoas até não compreendem, não é uma coisa muito fácil de explicar, mas eu sou presidente da América do Sul, do ICLEI, que é a Rede de Municípios Sustentáveis, né? Milito na ONU, né? Porque hoje a pauta número um da ONU é a crise climática que o planeta vive, né? Eu faço essa questão de fazer essa militância global na ONU, no ICLEI, né? Na Conferência Brasileira do Clima, que foi a primeira realizada na história aqui no Recife, o ano passado, com a presença de governadores, de prefeitos, de 10 entidades da sociedade civil, Instituto Etos, ICLEI e muitas outras que participaram também, porque a gente precisa cuidar das mudanças climáticas, né, dessa crise climática que o planeta vive, porque cada vez mais vão acontecer coisas como a gente está vendo esse ano, né? De repente, em um ano, chega uma chuva daquela em Minas Gerais, né? Me parece que dezenas de falecimentos, né, de mortes, infelizmente, né, acontecendo isso, né? Em Vitória do Espírito Santo também, aliás, em outras cidades do Espírito Santo, em São Paulo essa semana, eu vi muitas entrevistas lá em São Paulo, as pessoas dizendo: eu nunca vi isso nos últimos 20 anos, eu nunca vi isso nos últimos 30 anos, né? Eu estava até dizendo que a chuva de lá é a chuva menor do que o que já aconteceu aqui, mas a gente está vendo que no Brasil esse ano está chovendo muito, né? Isso vai acontecer ano a ano.
E
vai
se exige
ser,
planejamento, né, Leandro?
Vai ser aprofundado ano a ano, né? Se a gente não tiver uma atitude global de enfrentamento às emissões de gases do efeito estufa para reduzir essas mudanças climáticas, né? Sem isso, essas pancadas de chuvas e outros fenômenos naturais, elas vão continuar acontecendo e piorando. Então, por isso eu tenho essa militância também na questão da sustentabilidade. Às vezes as pessoas não entendem, porque o tema sustentabilidade às vezes parece que é longe do dia a dia das pessoas, mas não é não. Está na porta da casa de todo mundo.
Prefeito, deixa eu fazer duas referências. Com relação aos buracos, é verdade, as pessoas que nos escutam sabem como a gente reclamava aqui de buraco e chegou um tempo que eu digo: isso não vai se acabar mais não. E eu posso lhe assegurar que eu tenho andado por aí doido para ver buraco e não tenho visto. Quem tiver buraco por aí, avise para a gente cobrar do prefeito agora, porque realmente, se tiver, está mais distante do
existe, do... né, Geraldo? Existe. A gente tem um monitoramento, né, e a gente sabe exatamente a quantidade de buracos que foram notificados. Uhum. E a gente está no menor número da série histórica, né, porque a gente conseguiu um sistema de gestão na cidade, né, que a gente tem, inclusive, motocicletas rodando na cidade, fazendo esse mapeamento. Então, além de receber no 156, além de receber na internet, na ouvidoria, a gente tem também o nosso sistema de gerenciamento e a gente criou também um trabalho diferenciado no pavimento da cidade, com um laboratório que a gente tem lá dentro da Enlurb, para que o pavimento tenha mais qualidade. Agora, é sempre um grande desafio, porque embaixo ali daquele asfalto, né, tem dezenas de atores, né? A gente tem telefonia, a gente tem internet, a gente tem TV a cabo, a gente tem gás, a gente tem drenagem, a gente tem esgoto, a gente tem água, tudo ali debaixo do asfalto. E às vezes tem até obras particulares, né? Então até legislação municipal a gente fez, né, para garantir uma gestão melhor do pavimento também, porque às vezes a gente termina de fazer um recapeamento. O recapeamento é aquele que passa inteiro o asfalto, não é o tapa-buraco. Termina de fazer um recapeamento, daqui a pouco tem alguém quebrando na mesma semana.
Mas né?
Isso, sem dúvida nenhuma, é um prejuízo grande.
Fiscalização
e
fiscalização
depois,
também, né?
Fiscalização e multa. A gente tem milhões de reais de multas aplicados, né, a empresas que fizeram
essa intervenção irregularmente. Quem tiver buraco aí, comunique que é pra gente tapar hoje ainda. Aí eu pergunto, prefeito, agora uma coisa que é espantosa é a facilidade com que as pessoas jogam coisas nos canais. O que mais lhe chamou a atenção nesses trabalhos, por exemplo, no canal do Arruda?
Olha, eu, Geraldo,
uma cama, um sofá.
Recentemente, matérias em cima do Canal da Arruda, que hoje em dia todas as matérias que são feitas pelos sistemas de comunicação, eles sempre falam da necessidade das pessoas não jogarem. Uhum. Né? Eu já vivi tempo que era muito mais só a crítica, porque o canal estava sujo, como se a prefeitura não tivesse atenção e não fizesse o trabalho de limpeza. Com o tempo, e a parte de esclarecimento, e a parte de trabalho na parte de educação ambiental, os sistemas de comunicação, a imprensa, isso é super importante, tem ajudado muito na orientação e no trabalho de conscientização das pessoas de que qualquer coisa jogada na cidade, mesmo que não seja ali no canal, aquele lixo que aparece no Canal da Arruda, ele não é jogado diretamente no Canal da Arruda. Tem uma parte que sim, mas tem outra parte que é jogada em outros córregos, tem uma parte que é jogada nas calçadas, nas ruas, nas praças, e que termina levado pela chuva a cair em alguma galeria de drenagem ou em algum córrego que vai jogar no Canal do Arruda. O Canal do Arruda ele é alimentado por 14 córregos. Uhum. Né? Então não é só. Aquele lixo não foi jogado diretamente todo no Canal do Arruda, foi jogado em várias áreas ali da cidade e foram levados até o Canal do Arruda. Hoje em dia, os sistemas de comunicação e a imprensa ajudam muito a dizer, ó, a prefeitura está limpando aqui, está gastando aqui milhões de reais ou milhares de reais no Canal do Arruda, todos os canais são milhões de reais, mas é importante que as pessoas não joguem. Eu vi uma reportagem de televisão, Geraldo, de quase 50 anos atrás. Uhum. Quase 50 anos atrás, uma pá carregadeira tirando o lixo do Canal do Arruda. Então, eu acho que, assim, esse é um trabalho permanente e esse trabalho de educação, de conscientização é fundamental. A imprensa tem um papel fundamental, né, para que a gente, cada vez mais, né, tenha menos descarte fora do lugar. Eu acho que esse é um trabalho importante para qualquer cidade.
Eu vi uma reclamação, prefeito, que eu achei pertinente. O pessoal pede mais lixeiras nessas imediações de canais. Eu não estou me lembrando se nós temos as lixeiras suficientes para atender para o camarada dele. Você botar no canal, botar na lixeira.
Tem uma parte do lixo do canal, isso é muito importante que você levantou, tem uma parte do lixo do canal que não é lixo de lixeira e nem é lixo de saquinho, daquele que você deixa na frente de casa e o caminhão de coleta apanha. Uhum. Por exemplo, televisão, bujão de gás, sofá, poda de árvore, resto de metralha, garrafões, coisa grande.
Só né? Não vem dinheiro.
Né? Coisa grande, né? A gente vê cadeira plástica, essas coisas todas. A prefeitura não tinha um ponto de coleta específico disso. Na nossa gestão, a gente criou a Ecoestação, que é um ponto de coleta, são 13 espalhados na cidade, que é para receber esse tipo de lixo. Então, fez uma reforma em casa, tem um resto de metralha, até um metro cúbico, você leva lá na Ecoestação e entrega de graça. Né? Você não precisa pagar por aquilo ali. Um sofá velho, um colchão, né? Uma geladeira, um ventilador, tudo isso, que não é o lixo de saquinho que você bota na frente de casa para o caminhão de coleta levar, você pode entregar na Ecoestação, é de graça, né? São 13 espalhadas na cidade, tem ali na Gamenon Magalhães, tem ali na Imbiribeira, né? Na Mascarenhas de Moraes, são 13 espalhadas, tem no Ibura, são 13 espalhadas pela cidade, que recebem esse tipo de lixo. Uhum. Esse tipo de lixo, o caminhão de coleta não leva, o caminhão de coleta leva o saquinho do lixo, que é aquele padrão que é colocado no caminhão e levado para o aterro sanitário.
O da Ecoestação... 13 é suficiente, prefeito, para o tamanho da cidade, para o volume de lixo que é produzido?
Suficiente pela capacidade, sim. Talvez se tivesse mais, e mais perto ainda da casa das pessoas, né, fosse ainda melhor. Né? Evitasse talvez não, mas melhorasse. Né? Mas já são 13 né, espalhados. Não tinha nenhuma, era zero. Agora já tem 13. E de lá, esse lixo ele é separado. Uma parte é reutilizável, outra parte é reciclável e a outra parte vai para aterro.
Deixa, por gentileza, Mona, vamos trazer o infectologista também. Para um infectologista, qual é o tempo mais preocupante? É o tempo da chuva ou o tempo do sol?
Sem dúvida, o tempo da chuva.
Da chuva,
Da chuva. Mas antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite de estar aqui. Uhum. Nessa mesa tão honrada, né? Uhum. Bom, mas para a gente a chuva é bem mais complicado, até porque existem as doenças endêmicas que vêm junto com a chuva. E mesmo a chuva, principalmente a chuva nessa época de calor, aí traz à tona, né, o medo das arboviroses. Uhum. Porque aí é um conjunto, uma situação ideal para a proliferação do mosquito.
A gente estava falando aqui de lixo. O que estava passando na sua cabeça aí enquanto o senhor estava ouvindo a gente falar?
Essa história do lixo dos canais e dos córregos, eu me lembro que há uns 10, 12 anos atrás, eu trabalhei na prefeitura, especificamente no programa de controle da filariose. Uhum. E a gente fez um trabalho justamente nessas áreas onde tinha uma maior prevalência de filariose, e um dos focos do trabalho era a limpeza ambiental. E era um problema muito sério, porque a prefeitura fazia essa limpeza dos canais, principalmente ali em Água Fria, no córrego do Deodato, tem um canal ali na... E com uma semana depois, tinha exatamente essa mesma característica de lixo.
E veja que eu sou vice-prefeito da Água Fria.
Pois é.
Eu não resolvi esse problema.
Então, bom, hoje a filariose praticamente não existe mais em Recife, mas estou vendo que o problema do lixo continua, o lixo nos canais continua no meio, do mesmo jeito. Né? Então é uma questão muito da educação e da cultura das pessoas. Também.
Carnaval, Mona Lisa Dourado?
Vamos para o carnaval, aí a gente tem assuntos distintos. Vamos começar então com o doutor Demétrio, já que a gente terminou aí falando, né, da questão de saúde. Existe a ameaça, né, do coronavírus no ar, doutor Demétrio, mas para além dessa ameaça, é muito comum o aparecimento de surto de viroses nesse período pós-carnaval, né? E apesar da multidão e do contato físico, que é quase inevitável, né, nesse período, é possível se precaver dessas viroses, dos resfriados e das viroses pós-folia? E como evitá-los, né?
Lógico. Na verdade, sempre o que você fizer para melhorar a questão de higiene e os cuidados pessoais, isso vai trazer benefício. Né? Então, só para deixar claro que as pessoas precisam fazer isso, mas não só pensando no coronavírus. Então, até o momento, não existe circulação do coronavírus no Brasil e esperamos que não tenhamos essa situação. Então, ninguém hoje precisa se preocupar com o coronavírus. A preocupação são as outras viroses, realmente. H1N1, que sempre tá por aí. A gente recebe visitantes dos países do hemisfério norte que, no momento, pela sazonalidade, eles estão vivendo o surto de H1N1. Então, precisa tomar esses cuidados, que é basicamente a questão da lavagem das mãos. Eu sei que dentro de uma folia de carnaval é quase impossível você encontrar água e sabão disponível para ficar lavando as mãos.
Mas vale colocar então um álcool em gel.
Um álcool em gel, até porque você vai comer em algum momento, então é importante você ter o álcool em gel. E quando você não tiver nem água e sabão, nem o álcool em gel, fazer o possível para não colocar as mãos em contato com o rosto, né? A mucosa da boca, do nariz e dos olhos, que no final das contas o grande vetor de doenças infecciosas são nossas mãos, né? Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa, será que a gente não pode, nesse carnaval agora, estar escrevendo certos por linhas tortas, que nós temos sempre uma epidemia de alguma coisa depois do carnaval, uma conjuntivite, uma gripe? Será que esse nosso cuidado, que certamente vamos ter diante dessa comoção do mundo, com medo do coronavírus, não vai fazer com que a gente também não pegue outro vírus?
Mas isso é o que se espera, né? Então, nas reuniões que estamos tendo nas secretarias de saúde, tanto do Estado como da Prefeitura, essa é uma esperança. Após o carnaval, o número dessas infecções que são transmitidas pelo ar e pelo contato das mãos e pelo beijo e pelo diminua justamente por esse medo que as pessoas já estão do coronavírus. Então, mas isso é muito bom, porque as pessoas precisam começar a se educar antes até de uma possível epidemia, de uma possível circulação de vírus, que foi o que aconteceu na época do H1N1, da gripe suína. Então, naquela época, as pessoas criaram esse hábito de sempre lavar as mãos, de sempre ter um álcool em gel por perto. Lembrando o seguinte, o álcool em gel é um instrumento extremamente útil e importante, mas não exclui a necessidade realmente da água e do sabão, porque se a mão já estiver suja, não vale a pena só colocar o álcool em gel. Então, se tiver já com sujidade visível, é melhor realmente procurar água e sabão.
Parece que o prefeito quer lhe perguntar.
Geraldo, eu ia dizer, toda vez eu venho para cá e fico respondendo perguntas, hoje eu vou perguntar. Todo mundo está falando aí, trazendo muitos esclarecimentos, né, importantes aí. Eu acho super importantes esses esclarecimentos para todo mundo, né? Eu queria também só fazer um lembrete, Geraldo, já que a gente está com a probabilidade aí de um dia de chuva num tempo de verão tão quente, né, de calor tão forte, essa coisa das arboviroses, né? O mosquito Aedes aegypti tá o melhor momento para ele, porque tempo de muito calor e a chuva, né? Então, relembrar todo mundo aquela história de olhar em casa, né? No quintal de casa, nas áreas externas, para não deixar nada que possa acumular água ali, porque essa chuva que está dando agora, com o tempo quente que a gente está vivendo no Recife, favorece muito a Aedes aegypti. E esse trabalho é um trabalho de todo mundo, também porque a maioria dos focos, né, do mosquito estão dentro de casa. Uhum. Não estão nas ruas, nos canais e tal, estão dentro de casa, onde tem água limpa. O Aedes aegypti, ele gosta de água limpa, né? Isso é uma coisa super importante. Mas com os esclarecimentos aí que o Dr. Demetrio está trazendo, eu queria colocar um pouco. Ele está falando muito da limpeza das mãos, eu acho que esse também é um ponto fundamental. E também, doutor Demetrio, talvez não para a questão das infecções, mas para a saúde no carnaval. E a gente está vivendo um tempo muito quente. A gente viu a APAC, acho que 3 semanas atrás, Geraldo, dizer que o Pernambuco bateu recorde de calor. Uhum. Né? E a gente sabe que no carnaval as pessoas estão na rua brincando, o calor muito grande. Então eu acho que talvez também, doutor Demetrio, a importância da hidratação, né? Além da questão das infecções, né? Com a higiene, a limpeza das mãos, mas a hidratação também. Acho que é um ponto muito importante, né?
Sem dúvida, extremamente pertinente esse seu comentário, que as pessoas bebem muita bebida alcoólica e esquecem da água. Uhum. E aí você vai acelerar esse processo de desidratação. Então, muito álcool, muito calor e pouca água. Então, isso só vai trazer mais problemas ainda. E uhum. lembrando e pegando também o mesmo caminho, a questão da alimentação, né? Então, sempre observar as condições de higiene, procurar sempre as barracas de rua que estão credenciadas pela Vigilância Sanitária da Prefeitura, porque aí você sabe que passou por uma fiscalização, passou por uma orientação de higiene, e você se sente mais seguro a se alimentar sem ter o risco de pegar as doenças diarreicas, que também são comuns nesse período.
Doutor Demetrio, uma colega sua passando por aqui, falando de infectologia, ela me chamou a atenção para uma coisa que a gente faz tão naturalmente, eu faço, o prefeito faz, Cacá faz, Mona Lisa faz, que a gente, em eventos como carnaval, por exemplo, a gente pega um balde, enche esse gelo de balde, pega, por exemplo, a nossa cerveja natural, bota para ela gelar naquele balde e, por uma questão de economia, de espaço, etc., fica usando aquele gelo que, infelizmente, andou misturado com a garrafa que podia estar contaminada. E o gelo ajuda, inclusive, na proteção da bactéria, às vezes.
Né? Exato. Isso é uma conduta que não deve ser feita. Uhum. É até meio estranho, né? Assim, normalmente eu não tomo gelo.
Não?
Em restaurante, ou vem a água gelada, ou eu não tomo nada. Mas eu não uso gelo de restaurante, nem de bar, porque você não sabe
a procedência da água.
A procedência. Né? E pode até ser de uma boa procedência, mas a manipulação pós a abertura daquele saco, né? A pessoa bota a mão ali, não sei se lavou as mãos. Então minha esposa diz que eu sou meio doido, mas...
não, mano.
Prefeito, para a estrutura, para a questão da estrutura, né, do carnaval, um dos grandes gargalos no carnaval, principalmente no bairro do Recife, tem sido a volta para casa, todos os anos, né? Há sempre um problema da falta de transporte suficiente para a multidão que circula pelo bairro, da falta de fiscalização dos táxis, que muitas vezes não querem levar as pessoas se o trajeto for curto. Tem a questão também dos arrastões nos fins da noite, principalmente ali naquele entorno, né, das estações de ônibus, enfim. Como é que se vai garantir este ano que seja diferente, que não haja esse tipo de transtorno, que se garanta uma oferta de transporte adequada, suficiente, e que se evite com segurança pública esses arrastões ou esses episódios de violência?
Boa pergunta, Mona Lisa. Eu acho que com relação à questão da segurança, o governo do estado deu uma coletiva, né, esses dias, mostrando uma ampliação, né, do número de policiais que vão ser lançados, né, como eles falam, durante o carnaval. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Parece que um investimento de mais de 10 milhões de reais do governo do estado específico para os polos de carnaval em todo o estado, e isso naturalmente envolve muito o Recife, Olinda, enfim, as cidades onde a gente tem o maior carnaval. Então, a questão da segurança, acho que o governo do estado está com um bom planejamento. E com relação aos outros pontos que você colocou, eu essa semana estava no elevador da prefeitura, encontrei uma pessoa no elevador e disse: prefeito, e aí, como é que está a preparação do carnaval? Eu disse: na realidade, a gente começou quarta-feira de cinza do ano passado. O carnaval do Recife é tão grande, envolve tanta gente da prefeitura e da sociedade como um todo, que a gente passa o ano inteiro trabalhando no planejamento. A primeira coisa que a gente faz quando termina um carnaval é uma avaliação de tudo que aconteceu e dos serviços públicos prestados para tentar melhorar. Então, essa semana foi dada já a coletiva de serviços, né, do Carnaval da Prefeitura, tentando aprimorar tudo. Então, o Expresso da Folia, os estacionamentos públicos, né, da Prefeitura, do TRF, do TRT, para ajudar quem está indo para o bairro do Recife, né, a melhoria dos sistemas de transporte, de táxi, de aplicativo, está tudo sendo melhorado. As ações tentam melhorar a forma de chegada e saída das pessoas nos polos. Naturalmente, por exemplo, o caso da madrugada, são milhões de pessoas.
Mas o que vai ser feito, de fato, digamos, diferente em relação ao ano passado, né?
Que
houve registro de problemas nesse sentido, das pessoas terem que caminhar até para voltar para casa.
A parte de operação, né? A operação de cada dia a dia, de cada coisa. Por exemplo, o SAMU, né? Nós estamos com a maior operação de SAMU da história. Temos mais de 500 profissionais envolvidos, temos 36 motolâncias, temos 33 ambulâncias. Então, a maior operação do SAMU, uma unidade avançada do SAMU na Alfredo Lisboa, inclusive com os equipamentos de UTI, uma unidade avançada no Galo, né, na Praça Sérgio Loreto também, para fazer o atendimento. Então, a operação do Carnaval ela vai sendo aprimorada por todas as secretarias envolvidas a cada ano. Agora, naturalmente, você vai para o Galo da Madrugada, são milhões de pessoas na rua. Né, todo mundo chegando praticamente no mesmo horário e saindo todo mundo no mesmo horário. Se eu vier aqui para dizer a você que a gente montou um sistema de transporte que vai ser suficiente para toda essa quantidade de pessoas, eu certamente estaria sendo leviano. Né? O que acontece é que a aglomeração de milhões de pessoas no Galo da Madrugada, cada um vai vendo qual vai ser a melhor opção, o horário de chegada, o horário de saída, o tipo de transporte, se é no transporte público, se é no táxi, se é no aplicativo, se é o carro próprio, como é que a pessoa vai fazer, todo mundo vai se adaptando e buscando a melhor forma. A gente tenta fazer a melhor operação, estuda o que aconteceu no ano anterior e prepara. Com relação a toda a organização da festa, esse ano a gente vai ter o maior carnaval da história no Recife, né? Nós tivemos o maior Réveillon da história no Recife, batemos recorde nos hotéis, batemos recorde no aeroporto, né? O aeroporto teve a maior movimentação do Nordeste, né, no ano 2019 e também no final do ano. São 46 polos, né, 2.700 apresentações que a gente vai ter, né, uma grande valorização da nossa cultura, dos artistas pernambucanos. A gente teve já registradas 69 prévias de carnaval, quase 1.000 blocos vão desfilar no carnaval do Recife, já tem mais de 600 que foram autorizados, outros 400 que estão em processo de autorização. Né? A gente tem também a realização do baile municipal, quero até aproveitar, Geraldo, para vender ingresso do baile municipal aqui no seu programa. Ótimo. Porque o baile municipal ele é um baile beneficente, né? São 6 instituições, creches, lar de idosos.
Já é sábado, prefeito.
Sábado agora, né, dia 15, 7 horas de música sem parar, de dança sem parar. O baile municipal tem esse diferencial, que são 7 horas, e quem compra o ingresso do baile municipal está fazendo um gesto solidário com as pessoas que são atendidas por essas instituições. Gente em tratamento de saúde, pessoas com deficiência, crianças, idosos. São 6 instituições esse ano. A gente tem também, Mona Lisa, no sábado, uma homenagem às mulheres, né? O palco do Marco Zero vai ser todo feminino no sábado. Acho que vai ser também uma noite muito bonita. A abertura do carnaval vai ser com Antônio Carlos Nóbrega, né? Uma abertura também que a gente está com uma grande expectativa de mais uma vez ser uma abertura muito bonita. A gente teve esse ano também uma novidade no carnaval inclusivo. A gente cuida da parte de acessibilidade nos palcos da prefeitura, mas a gente teve também a escolha do rei e da rainha da pessoa com deficiência. Foi muito bonito também essa escolha. Tem o programa também Bora Reciclar, também uma coisa importante. Somente no bairro do Recife são 400 catadores registrados para a operação de reciclagem do bairro do Recife. O carnaval nas redes sociais também é uma coisa...
Deixa eu aproveitar então o gancho, né, do principal evento, sem dúvida nenhuma. Carnaval é o nosso, né, o principal evento do Recife. Mas uma capital como o Recife não pode se dar o luxo de ter só um evento de grandioso, né, porte ao longo do ano, e tem que cuidar da infraestrutura para promover o turismo de eventos, o turismo de negócios especialmente. Principalmente agora que a gente tem uma concorrência tão forte dos nossos vizinhos, né? O caso de Fortaleza, que já tinha inaugurado um centro de convenções bastante competitivo, a gente tem agora a concorrência direta do de Salvador, que é um centro de convenções municipal, né? O município lá assumiu essa responsabilidade. Aqui a gente tem um centro de convenções que vem sido combalido aí por 40 anos, quase 41 agora, né, em março, anos de uso, que tem sido alvo, inclusive, de críticas do próprio setor, né, de organização de eventos, e já preocupa, inclusive, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis com a ocupação hoteleira ao longo do ano. Claro que em picos como o Carnaval, né, como o senhor disse, e também no Réveillon, essa ocupação é altíssima, né? Agora no Carnaval já está chegando quase a 100%, está mais de 96%. Mas e o restante do ano? Quais são os eventos? O que é que a gente o Recife está fazendo para trazer movimentação financeira em torno do turismo de eventos e em torno do turismo de negócios, que é o que qualifica, que é o que traz mais recursos econômicos nesse setor para a cidade?
Olha, um dado muito relevante, Mona Lisa, que traduz um pouco do que a gente vem fazendo no turismo na cidade, foi o crescimento do número de passageiros, da movimentação no nosso aeroporto. O Recife não era o maior aeroporto do Nordeste, né? E agora durante a nossa gestão passou a ser o maior aeroporto do Nordeste em movimentação de passageiros, né? Vem batendo recorde em cima de recorde.
Muito trazido pelo hub da Azul, que esse, né? Que tem uma quantidade maior de frequência.
Ainda bem que a gente conseguiu o hub da Azul, né? Ainda bem. Mas a gente bateu recorde absoluto. Somos o maior aeroporto do Nordeste em movimentação turística, né? A gente fez o Réveillon, onde o Recife foi o destino mais procurado de todo o Norte Nordeste brasileiro. Acho que essa também foi uma belíssima notícia, porque a gente teve uma ocupação hoteleira de quase 100%. A ocupação hoteleira, segundo a BIH, né, que você mencionou, já está acima de 95% agora, né? E a expectativa, alguns hotéis já com 100%, a expectativa é de que a gente tenha mais um recorde de ocupação hoteleira agora durante o Carnaval, né? Durante o ano a gente tem uma série de operações turísticas importantes, como foi a inauguração do Museu Passo do Frevo, que já recebeu mais de 600 mil visitas, a inauguração do Museu Carlos do Sertão, que também foi uma coisa muito importante para o centro da cidade, a pedestrianização da Avenida Rio Branco no centro da cidade, a revitalização total da Rio Branco com a interconexão e ligação dela direta com o Marco Zero, né? O Marco Zero, que tinha uma série de ocupações inadequadas, hoje é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, porque a gente preserva de só fazer lá exatamente os grandes eventos, como é a Paixão de Cristo, o Baile do Menino Deus.
Mas né? E os negócios? E o centro de convenções, que faz parte, que é o que nós temos é estadual, mas é parte também, né, da gestão do gerido pelo seu partido também. Em relação a esse turismo específico, que traz um ticket médio maior, que traz uma ocupação maior durante a semana, não só no final de semana.
Ele é bastante procurado, aliás, a grade é praticamente cheia o ano inteiro. Né? Ele tem atendido
pequenos e médios eventos principalmente, né? Grande evento que a gente tem praticamente
não
deixa
a FNA. Falar não.
Eu tô só querendo dizer
que o Centro de Convenções ele tem uma ocupação integral praticamente o ano inteiro, né? E a gente realiza muitos grandes eventos aqui no Recife, né? A gente bateu recorde de turismo porque os hotéis estão batendo recorde de ocupação e o aeroporto, né? Ele cresceu mais do que das outras capitais do Nordeste e ele hoje é o maior do Nordeste e não era. Então o turismo no Recife ele está em crescimento. Esse é dado concreto, é número, né? Número no aeroporto é número na ocupação hoteleira.
Sim, nós tivemos um grande crescimento. Desculpe, mas é que aí eu preciso fazer um adendo, né? A gente sabe que muitos dos turistas dessa movimentação chegam ao aeroporto e vão diretamente para Porto de Galinhas, por exemplo. Isso é uma constatação e é uma queixa, inclusive, do pessoal do Recife, né? Da hotelaria, inclusive, do Recife. Então, a movimentação não necessariamente significa que os turistas ficaram no Recife. Por isso, a pergunta específica sobre esse turismo de eventos e negócios.
Essa informação de hoje, de que nós temos 95% dos hotéis lotados, isso inclui Recife ou é a casa de passagem?
Inclui o Recife, né? O Recife, o ano passado, no Carnaval, chegou a 97%, né? E esse ano, a expectativa dita pela própria BIH é que o Recife supere os 97% do ano passado, agora, durante esse Carnaval. Então, toda a programação turística e o planejamento do turismo na cidade, né, ele é inclusive discutido com a BIH, discutido com o trade turístico. Agora em dezembro eu tive uma reunião com o trade turístico, nós apresentamos todas as ações que foram realizadas e o turismo no Recife cresceu muito nesses últimos anos, mesmo em tempo de crise. Inclusive o número de leitos hoteleiros da cidade do Recife, aí não é da região metropolitana, cresceu como nunca tinha crescido durante esses últimos 5 anos. Foi um crescimento muito grande de investimentos também de requalificação de leitos hoteleiros já existentes, da abertura de novos hotéis, né, da ampliação de hotéis já existentes. Então, o turismo no Recife, nesses últimos anos, cresceu mais do que qualquer outra cidade do Nordeste. Isso é incontestável, está nos números. Né? Agora, pode haver um bom investimento em uma outra cidade. Que bom que tem um bom investimento em outra cidade. Que bom que tenha bons investimentos no Nordeste brasileiro, que precisa tanto, que tem um povo que precisa tanto de renda, que precisa tanto trabalhar, precisa tanto ter oportunidade. A cadeia do turismo, ela é excelente, porque a cadeia do turismo, ela alimenta as pessoas que estão dentro do aeroporto, as pessoas que estão nos hotéis, que estão nos restaurantes, que estão nos bares, as pessoas que trabalham com transporte, as pessoas que trabalham com táxi, com aplicativo, às vezes quem trabalha também no comércio da cidade como um todo, no comércio informal. É excelente que a gente possa ter uma cadeia do turismo crescendo, e o Recife foi o que mais cresceu no Nordeste nesses últimos anos, incontestavelmente, né? Gerando oportunidade para muita gente num tempo de duríssima crise que o Brasil está vivendo.
Perfeito. Eu tenho escutado de pessoas que entendem desse riscado de eventos e de turismo uma preocupação com o Carnaval de São Paulo, ficando muito parecido com o Carnaval de Recife, ou do Rio de Janeiro, já há algum tempo é assim. E o que essas pessoas dizeram é o seguinte: com essas troças agora por São Paulo, levando milhares e milhares de pessoas para as ruas, o que não acontecia antes, e como São Paulo está dentro do centro maior de comercialização, poderia ficar mais difícil para as cidades do Nordeste conseguirem grandes patrocínios. O senhor, como é que está lidando com patrocinadores? Tem bom patrocinador para o Carnaval de Pernambuco, de Recife?
Tem, Geraldo. A gente conseguiu multiplicar por 3 o valor dos patrocínios que a prefeitura recebia, né? Hoje é 3 vezes mais do que era antes da nossa gestão, né? Naturalmente, os patrocínios na região sudeste do país é diferente. A economia, o padrão da economia da região sudeste brasileira é muito diferente. Aliás, essa é uma das críticas que eu faço permanente à desigualdade brasileira, né? O que está acontecendo com a economia, sobretudo a economia mais de classe alta lá de São Paulo, é uma situação muito diferente do que está acontecendo no restante do Brasil. É natural que as empresas que fazem patrocínio com fins comerciais, né, de ter resultados comerciais, investam muito no Sudeste brasileiro, e as cidades de fora do Sudeste têm um pouco mais de dificuldade com isso. Mas a gente conseguiu triplicar o que tinha de patrocínio aqui na cidade para a realização da festa do Carnaval. E o mais importante, né, eu estava dizendo um pouco do turismo como todo, mas poder dizer do Carnaval. Veja, no Carnaval, 46 polos da prefeitura, quase 1.000 blocos espalhados pela cidade, 2.700 apresentações, né? Os hotéis com ocupação de quase 100%. Né? O que é que acontece com isso? Milhares de pessoas, Geraldo, além do folião que brinca, que tem alegria, que se diverte, né? Vivências diferentes que você tem durante o carnaval, o artista que se apresenta no chão, no bloco, no palco, a alegria da gente mostrar a nossa cultura, a visibilidade que o Recife tem durante o carnaval, nacional e internacional. Isso é, sem dúvida nenhuma, o momento que o Recife tem mais visibilidade fora aqui do nosso estado. Tudo isso é muito importante, mas são milhares de pessoas também que no carnaval estão fazendo renda, tendo a sua renda, não é? E voltando aí para Dr. Demetrio, né? Gente fazendo a sua renda, como eu estava dizendo, lá no turismo, no aeroporto, nos restaurantes, nos hotéis, nos bares, mas muita gente que trabalha nas ruas durante o carnaval, né? Conseguindo aí nos palcos vender água mineral, vender refrigerante, vender tapioca, vender um cachorro quente, enfim, alimentos, né, bebidas e tal. São milhares e milhares de pessoas espalhadas por toda a cidade que têm essa oportunidade. Eu vi, infelizmente, cidades que estão quebradas. O Brasil tem muita cidade quebrada. O Rio de Janeiro, agora em dezembro, decretou moratória, né, a segunda cidade mais rica do país, decretou moratória, né, eu estou vendo que muitas cidades não estão conseguindo fazer carnaval, não estão conseguindo fazer São João, né? E eu tenho certeza que o investimento que a gente está fazendo aqui no carnaval tem um retorno para a população muito maior, porque são milhares e milhares de pessoas, sobretudo aquelas que estão desempregadas, desempregadas há 2 anos, há 3 anos, e aproveitam o carnaval para ter ali a sua renda, né? Como disse aqui o Dr. Demetrios, o cuidado nosso também com a questão da vigilância sanitária, acompanhar, mas são milhares de pessoas durante o carnaval, tem essa oportunidade. Isso também é uma coisa muito importante de uma festividade como essa.
Dr. Demetrios, o prefeito lhe perguntou agora há pouco, gostaria que o senhor perguntasse ele também, mas em cima do que o prefeito acabou de falar com relação a esse trabalhador que vende a comidinha durante o carnaval e tal, e ganha um dinheirinho, e os cuidados que eu tenho que ter com essa comidinha que esse trabalhador vende, e cuidado que esse trabalhador que está lhe ouvindo agora deve ter, para levar aquilo limpinho para que as pessoas não tenham problemas.
É extremamente importante. Eu sei que existe a equipe de plantão no carnaval da Vigilância Sanitária, que esse trabalhador informal ele não tem um acesso direto, mas essa busca durante o carnaval da própria equipe para fazer essas orientações, isso é de extrema importância. Uhum. E o principal é a conservação desse alimento, porque normalmente eles já levam de casa semi-pronto, e a refrigeração desses alimentos, né? Uhum. E o manuseio também. Então, fazer essa orientação para que as pessoas sempre trabalhem em dupla, porque uma vai manusear o dinheiro e a outra vai servir a mercadoria. Então, fazer esse tipo de orientação.
Tem alguns cuidadosos que botam uma luvazinha de plástico e em tudo que ele pega, pega com a luva. Ele não termina a luva ficando tão suja quanto a mão?
Pois é. No caso, ele está ali protegendo só a mão dele, porque ele vai estar pegando o dinheiro com a luva e não vai estar adiantando absolutamente nada.
E qual foi a ideia internacional que o senhor viu e que queria passar para o prefeito?
Não, na verdade, a gente estávamos conversando aqui sobre o potencial do turismo cultural de Recife, né, que ele é diferente das outras capitais do Nordeste, onde você tem vários museus, mas alguns museus ficam um pouco afastados do centro histórico, como o Museu do Estado, o Museu do Homem do Nordeste e a Fundação Gilberto Freire. E o turista não tem muito acesso, mas se tivéssemos uma linha de ônibus que percorresse esses museus, isso seria bem, bem interessante.
O City Bus, né? Como existe na maioria das cidades turísticas.
E temos uma situação única no mundo, que é a Torre do Zeppelin, né, que está lá no Jequiá. É a única cidade no mundo que ainda tem uma torre do Zeppelin, e que eu acho que precisava ser explorado também.
Eu vejo muito isso fora do Brasil. No Brasil eu não vejo esses ônibus que servem nessas linhas. Não,
mas existem no Rio, existem em São Paulo, existem em Curitiba, existem em Fortaleza, aqui próximo.
Já?
Elas, sim, existem. Uhum. E aí é uma pergunta interessante que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, ao prefeito, exatamente. Se a gente tem um fluxo de turistas que tem crescido, por que não se justifica, então, né, ter um serviço como esse, né, que seja regular, que seja padrão, que contribua ainda mais para exatamente o turismo da cidade, a visitação desses pontos que o doutor Demetrios citou. É uma promessa já de muitos anos, na verdade, né, ter ou uma jardineira, ou ter um ônibus, ou ter, enfim, mas um serviço que seja regular e que seja, que sirva a cidade, né, até o morador, de repente, que, né, não mora nessas áreas mais afastadas, e a esse turista que chega e que pode fazer essa visita mais rapidamente.
É um dos pontos, né, que, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante a gente, uma das conquistas que precisam ser feitas. A gente conquistou o passeio do catamarã, né, que não existia e hoje em dia existe, é muito procurado, o número de catamarãs tem aumentado, é um passeio realmente muito bonito e tem atraído muitos turistas para a cidade também pela beleza. A gente tem o Olha Recife, que acontece no centro do Recife, acontece a pé, de bicicleta, de ônibus, né, são passeios muito interessantes. A gente tem o circuito do Recife Sagrado também, que acontece nas igrejas. Então a gente tem uma série de ações turísticas voltadas para essa visitação, e essa que o doutor Demetrio está dando é uma belíssima sugestão. Está vendo aí, infectologista, especialista, veio aqui para nos dar tranquilidade. Ele trouxe aqui uma declaração, acho que muito importante, né, com relação ao carnaval, porque na realidade, Geraldo, esse programa de hoje serve também para ajudar as pessoas a se preparar para o carnaval, que é um momento de grandes aglomerações, de muito contato físico de muita gente na cidade inteira, e aí existe essa preocupação aí com o coronavírus, né? Eu acho que o doutor Demetrio disse coisas importantes aqui, né? Não há caso confirmado no Brasil. Essa é uma informação importante que todo mundo tem que ter aí, essa informação consigo. Não há caso confirmado no Brasil, né? Os cuidados a serem tomados com o coronavírus são iguais aos cuidados que se tomam com outras doenças infecciosas, como a gripe, o H1N1, que é essa coisa da higiene, de lavar as mãos, de cuidado com os alimentos que vão comer. Eu acho que trazer essa tranquilidade, é claro que esse alerta de que todo mundo deve tomar sim esses cuidados, né, mas para que não haja nenhuma coisa diferente do que os cuidados que você tomou em outros anos também, porque o coronavírus não tem casos confirmados no Brasil.
E se encontrar um chinês aí na rua, trate bem dele.
Todo mundo que está estudando, né, a gente conversava aqui também no intervalo sobre a quantidade de pessoas que têm estudado isso, e o doutor Demetrio falou aqui, tem uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas, do governo do estado, do ministério, das prefeituras, do Hospital Oswaldo Cruz, né? Todo mundo envolvido, estudando, analisando. A gente, por exemplo, reativou uma rede com cientistas de vários países do mundo, que o nosso secretário Jailson Corrêa também participa, para a troca de informações, para conhecer, para ter as informações. Nós fizemos também um contato para o fluxo de informações com o consulado chinês aqui da cidade. Então, a gente está atento, a gente está cuidando das informações, capacitação específica para o pessoal do SAMU, para o pessoal de ponta, para o pessoal que vai trabalhar, boletins informativos, né, informações pelas redes sociais. Eu acho que esse é o mais importante para que a gente possa ter um grande carnaval. Tenho certeza que esse ano o Recife vai ter o maior carnaval da história, né, e que as pessoas possam se divertir, brincar, e aqueles que trabalham também possam trabalhar, e a gente possa mais uma vez dar um show de cultura, de talento dos nossos artistas e de espontaneidade do nosso folião.
Prefeito, o nosso tempo foi engolido em um segundo. Nos diga a sua fantasia para o baile municipal. O senhor vai de quê?
Geraldo, a gente sempre fala um pouco da decoração do carnaval, da homenagem que a gente faz na decoração do carnaval. Esse ano a decoração do carnaval é de circo, né? Então a gente está mais uma vez aí fazendo essa homenagem.
De circo, não?
A gente vê na hora. Agora, Geraldo, deixa eu aproveitar. Parece que já deu meio-dia ali.
Já passou,
mas só para lembrar, a gente está também ajudando aí o carnaval desse ano, porque a prefeitura, no dia 21, está fazendo pagamento do seu salário. São 180 milhões de reais.
Já anunciamos hoje.
39 mil pessoas aí que vão ter essa oportunidade. Mais um esforço aí de uma prefeitura que está equilibrada num tempo difícil que o Brasil está vivendo.
Obrigado, minha gente.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.